Está no ar, Cast Back. Lembramos a todos que iremos revelar o desfecho da obra. O famoso spoiler.
Mais uma quinta, mais um hype, sejam bem-vindos, Castbacker, para o primeiríssimo Castback Hype em live. Eu tô muito animado, finalmente o Castback aqui, diretamente do YouTube, rapaz, em live nessa quinta-feira, 9 horas e alguns minutos, não vamos falar do nosso querido atraso. E nós estamos aqui hoje pra gente falar de uma comédia que eu particularmente sou muito fã. Hoje a gente vai conversar sobre dois caras legais, o diretor Shane Black, protagonizado simplesmente por Ryan Gosling e Russell Crowe, tá bom? Então acho que de elenco hoje, pelo menos os dois, a gente tá muito bem servido, tá? E é claro que para esse papo de altíssimo nível, vocês sabem que eu não estou aqui sozinho. Na verdade, para o primeiro Castback em live, eu estou com o time de elite do Castback, tá? Porque hoje eu tô aqui com o Rodrigo Poli.
Fala, meus queridos Castbacker, olha só que coisa diferente, tô falando ao vivo, tô falando aqui, tô dando as boas-vindas ao vivo, tô vendo meus amigos, dois caras legais, tá aí, ó, John e Edu, olha só, dois
três,
caras legais,
então,
tamo
pô.
Junto.
Três caras
três,
legais.
Três caras legais, é o terceiro é mais ou menos, sabe quem é legal? O legal são os Castbackers, sejam bem-vindos, Castbackers, a essa nova etapa do Castback, e você que nos ouve no Spotify, tamo junto, vai continuar, tá tudo certo. É, o importante é a gente estar juntos, todos legais juntos.
É isso aí. E fechando o time de elite, Edu Schneider.
Fala, galera. Olha só, essa pipoquinha que mostrou aí na intro aí me deu uma fomezinha aí, cara. Pô, mas vai ser legal. E filme, cara, filme que toca Earth, Wind and Fire, não é qualquer coisa, né?
A trilha sonora.
Tem até um cover do Earth, Wind and Fire na festa. Então, porra, vai ser maravilhoso aí. É o não sei se o Rodrigão concorda, mas é o Corra que a Polícia Vem Aí do novo milênio.
Sim. Lembra bastante. Não é no mesmo nível, mas lembra. É bem, é o pastelão, né?
Pastelão, isso aí. Isso faz falta. Adoro esse tipo
faz
de comédia.
Faz falta. E ó, vou te falar, eu gostei.
Maravilha. Então, ó, você que tá me escutando, aumenta o som, tá? E se prepare, porque o hype já vai começar. Então, antes da gente começar esse episódio, só quero dar alguns lembretes básicos que eu sei que vocês já têm aí de cor, tá bom? Todas as nossas redes sociais, elas vão estar aqui embaixo na descrição, e você que está me escutando, todas são @castbackp, esse pezinho de podcast. Você pode encontrar a gente no Instagram, você pode encontrar a gente no Twitter, em qualquer lugar, que agora é X, né? Em qualquer lugar, inclusive no YouTube, onde você está nos assistindo ou escutando agora, tá bom? Nós temos o nosso grupo de apoiadores no Catarse, então se você quer ser um Castback Gold, cara, vale muito a pena. Nós temos grupo no Telegram onde a gente conversa, onde a gente discute os lançamentos, a gente manda as capinhas dos episódios, onde a gente fala sobre os temas, onde você escolhe. Esse episódio aqui, o episódio da semana passada, foi escolhido pelo nosso grupo de apoiadores no Castback.
Na verdade, John, é o episódio que tá saindo hoje no Spotify.
Verdade. É, tô hoje. Preso no tempo, que agora são dois cast. Quinta-feira é dia de Castback agora, né?
É porque como a gente já tinha um episódio editado, né? Excepcionalmente, a gente tem dois episódios no mesmo dia. A partir da semana que vem, esse episódio que a gente tá fazendo a live de hoje vai ser o episódio que vai sair no Spotify na semana que vem. E aí, na semana que vem, já tem a live e assim vai se retroalimentando, né?
É isso aí. Então, ó, galera, só está sendo possível por conta do nosso grupo de apoiadores, R$5 por mês em catarse.me/castback. Se você está nos vendo, assistindo essa live, você pode... Aqui, o QR Code aqui no cantinho aqui do lado do Rodrigo, tá bom? Embaixo do Edu. Ou então você que está nos ouvindo no catarse.me/castback ou no nosso Pix, pcastback@gmail.com, tá bom? Você nos ajuda muito Isso é muito bacana. E aqui a gente vai estruturar. A gente vai estruturar essa live de uma forma diferente pra ficar confortável.
Eu vou adorar esse negócio de live.
É fantástico,
é muito,
né,
bom, velho. Olha,
é muito melhor.
Dá pra ficar fazendo essas graças aqui. Desculpa, te cortei, John. Olha só, é que eu tô emocionado.
Não, não, mas é muito legal, cara. Eu tô te falar que eu tô animadaço. Então, a gente precisa muito da ajuda de vocês e a gente tá muito animado pra essa nova forma de fazer o cashback. Beleza? Então, sem mais delongas, bora. Vamos lá. Bora. Primeiro de tudo, eu queria conversar com você que está só escutando a gente. Porque se você, às vezes, a maioria do nosso público, na real, ela não está na nossa rede social, né, Edu? Eles escutam a gente religiosamente, né, nos aplicativos, mas não está nos seguindo. Então, talvez você não saiba que o Castback, ele migrou. Nós estamos, a nossa base principal agora será no YouTube. Mas, Joe, o que muda para mim que escuta? Não vai mudar nada. 5 horas da tarde de quinta-feira você terá o episódio lá nas mesmíssimas plataformas que a gente sempre manda de áudio. Você não vai ter interferência na sua rotina, não vai ter interferência em nada. A diferença é que para nós estamos trabalhando agora diretamente pro YouTube, por N fatores, por N coisas que a gente preferiu por ser mais fácil, na verdade fácil não, mais trabalhoso, mas que pode dar um retorno pra gente muito melhor, alcançar uma nova comunidade. Né? Não é isso, galera?
Exatamente.
Sem dúvida nenhuma. É isso.
Reduzir os custos também, que é importante, né? Mas o Pix tá aí, ó, galera. Pix, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos engordar esse Pix aí até pra gente melhorar as câmeras.
Quem quer. Não, brincadeira.
É, até pra gente melhorar essas câmeras aí, ter um equipamento melhor. Né? Isso aí. Microfone, graças a Deus todo mundo tem microfone aí top. Tá bom. Mas a câmera aí vai melhorar, mas precisa do Pix aí. Precisa do Pix, vamos lá. Vamos lá e... Mas vai ficar na mesma qualidade, isso é que é importante.
Mesma coisa, vocês não serão afetados e essa é a mensagem principal que a gente quer passar.
Exato, basicamente é isso. Quem ouve no Spotify e prefere e acha melhor, eu entendo, porque eu também dirijo ouvindo podcast sempre. Ou quando eu tô de metrô, ônibus, também gosto de ouvir um podcastzinho quando eu não tô ouvindo música, né? Lógico. Então, assim, vai continuar, tá tudo certo. Não muda, talvez um pouquinho a questão da qualidade, você vai sentir, talvez um pouquinho, mas o conteúdo é o mesmo, tá? Vai ser ótimo, como sempre, tamo junto sempre. E quem quiser nos assistir ao vivo, tá aí. Quem quiser nos ver também no recuperado no YouTube, tá aí. É uma nova etapa e a gente tá aí brigando pra... Sabe War, o jogo War? A gente tá conquistando o áudio, agora a gente tá querendo conquistar o vídeo também, entendeu? E acho que era um caminho natural pro Castback, de alguma forma. O futuro também, quem sabe a gente não faça vídeos produzidos. Eu acho que pode ser uma boa também, né? Fazer listas, 5 filmes, não sei o que lá, 5, não sei, listas, ou os maiores clássicos, não sei o que lá. Quem sabe, por que não, né? E é isso, tamo junto, o Castback continua firme e forte, vamos junto. E ajuda nós.
É isso aí, e é a nossa forma de agradar, na verdade, abraçar uma comunidade maior, porque a gente estava conversando nisso numa segunda-feira, porque segunda-feira sempre terá live também no Castback, tá? E a gente estava conversando isso numa segunda-feira, eu e o Edu. Cara, direto a gente recomendava o Castback. Ah, mas tem no YouTube? Ah, mas o episódio tem no YouTube? Poxa, esse filme é legal, mas não tem no YouTube? Eu não assino Spotify, como se só tivesse no Spotify, né? Ah, eu não assino e tal, poxa, não sei o quê. Agora tem. Agora você pode escutar o mesmo episódio no YouTube e você pode escutar o mesmo episódio ou no seu aplicativo pago ou no aplicativo que você já tem no seu celular. Agora o Castback, cara, tá muito mais amplo. Tá, a coisa agora tá maravilhosa. A gente tá muito animado.
Vamos lá que eu quero falar desse filme.
Vambora falar, porque hoje a gente vai conversar sobre Dois Caras Legais. É um filme que eu tava muito animado. Quando eu vi ele na votação lá do grupo do Telegram, eu fiquei animadaço. Porque eu gosto muito dessa comédia, já tinha comentado com vocês há um tempo atrás, falei, poxa, queria muito, tá, um cara legal, sempre colocando nas nossas listinhas, mas acabava que sempre surgia um tema ou muito maior pra gente conversar, ou então a gente foi adiando, e agora o público escolheu, né, e a gente tem. Vocês gostam do filme? Todo mundo já tinha assistido ele?
Sim, particularmente, John, esse filme eu não assisti no cinema, até porque no cinema ele flopou bonito, né, ele custou 50 milhões e rendeu 60 e pouquinho. Foi bem, bem fraco. Esse filme ganhou muita força no home video, né, e nos streams, cara. Principalmente nos streams aí. E ele, meio que hoje em dia, ele é quase um clássico de comédia cult, assim. As pessoas curtem bastante assisti, mas, cara, eu, da primeira vez que eu assisti, eu já gostei bastante. Como eu falei no, na minha abertura, ele tem uma vibe muito parecida com Corra que a Polícia Vem Aí, cara. Eu acho, assim, só com uma roupagem mais moderna, né? Porque se você usar aquela linguagem lá dos anos 80, aquela comédia pastelão, muito Mel Brooks também, que fazia muito nesse estilo, talvez não funcione pro público mais jovem, mas nesse estilo que fizeram o filme do Shane Black, cara, funcionou muito bem. E, cara, eu olho pra esse filme e falo, cara, por que não até uma continuação dele?
Te falar, Edu, que é o que eu mais queria, assim, cara. A galera, eu vejo, tem uma comunidade no Twitter que gosta muito desse filme, vive aparecendo pra mim, que é que a galera mais pede, fala, puxa vida, cara, podia ter isso aí.
Sim, sim.
Era como se fosse um Corra que a Polícia Vem Aí, tinha que ter pelo menos aí uns três, cara. Saca? Porque é super fácil de você fazer um filme episódico desse estilo, entendeu? E dá
sim.
muito dinheiro.
E a dupla Russell Crowe e Ryan Gosling deu muito certo, né? Deu química
deu.
Os dois, né?
Porque
um é mais bonachão, serião, o outro é quer pagar de que é de uma forma ali e tal, todo certão e tal, mas é todo desajeitado, isso que é o mais legal, né? É uma figura e o outro é uma figura de uma outra forma também, então eles se complementam, eu acho. É uma dupla interessante. É sempre legal filmes de dupla, né? A gente sempre comenta sobre isso. Até quando a gente fez episódio lá do Máquina Mortífera, né? Que também tem essa pegada, né? Um filme de dupla e são policiais e também tem humor, né? Envolvido ali, apesar de ser um filme de ação. Sempre dá muito certo, né? Esse estilo.
É, e o roteiro dos Máquinas Mortíferas todos é do Shane Black, então, cara, tem tudo a ver. Então, ele, com toda certeza, ele queria fazer talvez até um novo Máquina Mortífera, que tá até pra sair, né? Máquina Mortífera 5 tem a possibilidade de sair um novo aí. O 4 na época saiu porque o Danny Glover tava meio quebrado de grana e o Mel Gibson quis ajudá-lo e tal, pra ganhar um troquinho. E agora, cara, talvez role o 5. E, cara, por que não também, né, dois caras legais, dois aí? Acho que caberia, assim, muito bem, cara. Porque, como o Rodrigo falou, a química é muito boa.
É, e a gente, nós temos, né, um episódio sobre o Máquina Mortífera, que eu também acho uma
franquia. Coletânea completa, inclusive. Do Richard Donner. Richard Donner, fantástico, dirigindo. Shane Black fazendo o roteiro. Shane Black aí que o pessoal vai lembrar também lá como ator no Predador, né? No primeiro Predador, o classicão lá do Arnold Schwarzenegger, né? Então, ele já vinha despontando aí em outras áreas aí. E na direção, apesar que ele tem aí no caminho dele, tem um Homem de Ferro 3 que, né? Não é lá essas coisas, essas brastemp toda, mas, né,
de um tropeço.
Pelo menos no Dois Caras Legais ele acertou bem a mão aí. E a gente vai discorrer bastante aí sobre, inclusive, parte técnica aí também, que tem algumas coisas bem legais aí pra gente discutir.
Você começa então, Edu? Porque eu tô animado pra descobrir da parte técnica. Esse filme aí, cara, ele tem uns detalhes assim que ele parece que ele foi muito bem cuidado.
Sim, sim.
Desde roupa, direção, atuação, tudo.
Então vamos lá. Como a gente mencionou, Shane Black, diretor de Homem de Ferro 3, roteirista dos Máquina Mortífera, né? Criação de personagem e tudo. E foi ator lá, interpretou o Hawkins lá do Predador. Então, né, um cara aí multifacetado. Roteiro, ele próprio é um dos roteiristas. O outro roteirista é o Anthony Bagorozzi, que fez, inclusive, o Matador de Aluguel aí, que tá, né, a refilmagem do filme lá do Patrick Swayze, dos anos 80, agora com o Jake Gyllenhaal, que gerou um barulhinho aí, né, no Prime Video. Então tá, né, ele é um dos roteiristas também desse filme aí. Compositor é o David Buckley, que fez a trilha do Sandman, da série aí, da Netflix, que, né, também gerou um barulho legal aí. E o outro compositor, o John Ottman. John Ottman trabalhava muito com o Bryan Singer. Ele fez aquele Os Suspeitos, mas não Os Suspeitos aquele do Denis Villeneuve, não. Os Suspeitos daquele do Kevin Spacey, o Kaiser Soze, né? Gabriel Byrne, né? Benicio Del Toro. Então é uma turma legal. Agora, a curiosidade, eu tinha até comentado com o John in off, né? O John Ottman, além de ser compositor, ele é editor também. Ele ganhou um Oscar, que inclusive não é merecido, ganhou o Oscar lá pro Bohemian Rhapsody, né? Olha que curioso, né? Mas, beleza, a academia tem dessas bizarrices, né? O fotógrafo desse filme, eu gosto muito, que ele tem muitas tomadas aéreas, né? Tem muitas cenas ali, ele consegue mostrar muita coisa, ele tá focando numa coisa e acontece a coisa fora do foco ali. Eu acho sensacional, ele faz isso diversas vezes também. Gosto demais. O fotógrafo é um francês chamado Philippe Rosselou. que fez, cara, nada. Olha só a lista de filmes que esse cara trabalhou. Ligações Perigosas, lá da Glenn Close, John Malkovich, filme espetacular. Entrevista com o Vampiro. O Povo contra Larry Flint, né? Aquele com Woody Harrelson lá, né? Sobre o criador da revista Hustler, né? Peixe Grande, do Tim Burton, que é o filme que eu gosto pra caramba, lá também com Ewan McGregor. Constantine, aí, Constantine também, outro filme bem legal. O Sherlock Holmes, aquele do, né, esse novo Sherlock Holmes aí do nosso querido Tony Stark aí, né, que acabou de ganhar o Oscar aí, né, e fez aí, né, nem todas as pessoas não acertam sempre, fez Animais Fantásticos também, fez dois dos Animais Fantásticos, que é bem, bem ruimzinho. Edição é o Joe Negron, que fez recentemente O Urso do Pó Branco, que é um filme galhofa, mais galhofa do que esse, né? É, fez o Thor Ragnarok, que também é um filme de comédia. Águas Rasas, que é um filme que eu gosto pra caramba, de tubarão, vocês curtem? Que, né, se passa ali, a mulher tá no rochedo ali, é muito bom esse filme.
Ah, é em fatos reais, não é esse filme?
Sim, sim, é muito legal esse filme.
Eu não me lembro,
É, não chega a perder a perna, mas toma uma mordida bem séria, perde muito sangue. E fez, meus amigos, o Karate Kid, esse mais recente aí, com Jack Chan, com o filho do Will Smith. Então, né, edição é dessa galera. É, elenco, né? Russell Crowe fazendo o Jackson Reilly, né? O Ryan Gosling fazendo o Roland Marsh. A Anguri Rice fazendo a Holly Marsh, né? A filha do Roland. Ela que, pra quem acompanha aí o universo da Marvel, ela fez a Betty aí do Homem-Aranha, né? Recentemente aí nessa trilogia do Tom Holland aí. O Matt Bomer, que as pessoas conhecem muito lá do Magic Mike, né? Aquele filme lá dos dançarinos lá, né? Ele faz o John Boy. Tem a Margaret Qualley fazendo a Amelia, ela que tá despontando aí também, fez Pobres Criaturas recentemente, fizeram Uma Vez em Hollywood, então uma atriz aí, né, bem legal aí. O Keith David, que a gente falou dele lá, ele fez uma pequena participação, mas é muito marcante lá no Nope, né, fazendo o pai lá do personagem do Daniel Kaluuya e da Kiki Palmer no filme. A gente curte bastante o trabalho do Keith David, né, fazendo o older guy ali, né, o coroa ali, ele não tem nem nome. O Bo Knapp fazendo o Blueface, né, que aquela cena é muito legal, que ele fica com a cara toda azul, é mó barato. A Yaya da Costa fazendo a Telly. E a nossa queridíssima lá do Batman, 9 meses, Semana de Amor, né, Los Angeles, Cidade Proibida, Kim Basinger, né, fazendo a mãe da Amelia lá, Judith Kuttner, né. E temos também, meus amigos, tem um peixinho aí na brincadeira, que é o Jack Kilmer, né, filho do Val Kilmer, que faz o Chet lá, que é aquele projecionista, aquele menino lá que depois é surrado e tal, ele também tá num filme. Como a gente falou, ele custou 50 milhões, ele foi baratinho, mas arrecadou só 62,8 milhões. Então foi uma bilheteria assim bem baixinha, que não condiz com o que é o filme. Talvez por não conhecer, se as pessoas estavam desacostumadas com esse tipo de comédia, talvez seja isso. Eu acredito que seja isso, né? E agora, cara, que já estão famosos, por isso que a parte 2 até se, né, se faz presente aí, porque agora os personagens são conhecidos, já são queridos, né? Você vive vendo meme aí do personagem do Ryan Gosling, do próprio... Né, do próprio Russell Crowe aí também, pô, então, né, e você vê a parte técnica aí, tem gente boa, tem gente mais ou menos aí, mas acho que no cômputo geral ele consegue dar um bom trabalho ali. Eu gosto dessa pegada setentista, né, a própria fonte do filme, né, ela é muito da época disco, né, você vê ali, ele lembra muito a época disco ali, então eu gosto muito dessa pegada. Ele faz algumas coisas assim bem refinadas, a coisa da tomada aérea que ele faz bastante, a coisa do fora de foco que estão acontecendo as coisas, logo na primeira cena que tem aquele acidente de carro, na verdade ele não tá filmando o acidente de carro, ele tá filmando o menino olhando a revista pornô que ele pegou embaixo da cama do pai, né? Ele não tá focando. E aí você vê lá no fundo, você vê o carro chegando. Aí você, meu Deus, o carro tá chegando. E isso ele faz diversas vezes. Eu gosto também uma hora que ele vai filmar o Russell Crowe, ele filma os sapatos do Russell Crowe. Aí o Russell Crowe levanta da cama e ele já calça os sapatos. Por que que ele faz aquilo? Porque tem uma cena depois lá dentro do banheiro que você reconhece o Russell Crowe porque você já tinha visto o sapato dele. Que o, né, o Ryan Gosling tá no banheiro e aí você vê só os sapatos ali, né? Tá até só aquela brechinha ali por baixo. Tá só os sapatos do Russell Crowe. Você já reconhece na hora por causa disso. E você vê que os dois são trambiqueiros. Os dois são mais ou menos detetive particular. Um tem licença, o Ryan Gosling tem licença, o outro nem licença tem. né? O personagem do Russell Crowe nem licença tem. E você vê que são dois, um 7-1 legal, o outro pega os pedófilos, né? Os caras mais velhos que ficam saindo com menininha tal, e tal. Né? E é muito engraçado na hora que, uma menina vai pagar pra ele, ele posando todo de certinho, aí ele vai, olha o dinheiro, muito obrigado. Estão faltando 7 dólares. Ele é muito filho da mãe. A cena também do Ryan Gosling no asilo. Que aí chega lá e vê, não, que o meu marido Jack sumiu e tal. Aí ele dá aquela olhadinha pra cima assim, tem uma urna do Jack. O Jack já foi cremado. Mas ele, porra, ele Durango
Jack
Kid.
Já foi faz tempo.
Ele Durango Kid pra caramba, cara. Ele fala, ah, que se dane, eu vou pegar esse serviço. Não pode deixar que eu vou procurar seu marido, né? Então você vê, você já estabelece ali em 10 minutinhos, você já estabelece mais ou menos o que são esses dois personagens. A própria filha, né, do Marshall, você já também já... E eu adoro essa menina no filme também, cara. Ela é demais também. Não são só os dois. A química também com a filha também, eu acho muito boa também. A própria Amélia também, né? A Amélia, né, em português. Ela também, as poucas vezes que ela aparece também, é bem legal, cara. Então... É, eu gosto do jeito que esse filme é filmado, dessa coisa de as coisas acontecendo fora do foco. Eu curto bastante, eu não sei se vocês curtem também.
Ah, é legal, né, cara? É legal porque obriga você a fazer aquela visão periférica ali, né? E opa, peraí, tem alguma coisa acontecendo ali atrás. Aí você... O que tá em foco aqui, você começa a não ligar mais, você fica lá atrás tentando achar e daqui a pouco sai de cena, mas Sim. Você sabe que vai, alguma coisa vai acontecer. Isso é muito legal, mas você falou bem. Eu gosto muito da filha do... Holly, né? Eu acho isso. O nome do personagem. Uhum. Eu gosto muito do personagem dela, porque eu acho que ela é um contraponto. Ela é a que mais tem...
É a voz da razão, digamos assim.
É a voz
assim,
da,
né,
razão dos dois, é uma criança praticamente.
Ela é mais,
né,
madura,
ela tá
do que o
pré-adolescente.
Pai.
Pré-adolescente. É isso que é o mais legal, o contraponto é ela, e ela é muito boa, né? Pra mim, uma das melhores atuações do filme é dela, cara. Eu acho que ela rouba a cena, inclusive.
Esse filme é muito legal, Rodrigo, porque os coadjuvantes, mesmo que apareça pouquinho, eles brilham, cara. O Keith David, nas poucas vezes que aparece, é muito legal. O Blueface lá é mó barato na hora que aparece, cara. A própria Kim Basinger ali, fazendo a malvadona. E sabe o que eu gosto desse filme? Porque ele não mascara o que cada um é. Não tem aquela coisa de plot twist de você, meu Deus, esse personagem parecia bom e ele é mal. Desde o princípio, cada personagem, você já sabe exatamente o que cada um é. Quando a Kim Basinger aparece, cara, a mãe da Amelia, você sabe que ela tá fazendo alguma coisa errada, cara. Você não confia nela em nenhum momento. E o Marsh é muito inocente, cara. Muita gente vai falar aí de outras coisas, de como ele é inocente, mas ele é muito inocente. Mas eu gosto disso. Cada um é cada um ali, você sabe que cada um, ele não engana ninguém, cara. E funciona perfeitamente dessa forma. Entendeu? Eu gosto muito dessa... É. Não tem muita a coisa do cinza, não. Né? O personagem preto e branco e acabou. Entendeu? E funciona. Funciona até porque ele tem essa pegada setentista e tal. A linguagem dele é muito setentista, até oitentista, digamos assim. O figurino é setentista, mas a pegada, a gente tava falando aqui do Corra que a Polícia Vem Aí. Outras comédias também que a gente tem, né? Aperte o Cinto, o Piloto Sumiu. Tem cenas ali que parece que foi tirado do Aperte o Cinto, o Piloto Sumiu. Filmes do Mel Brooks lá, ou Spaceballs, né? O SOS Tem um Louco Solto no Espaço. Então tem muito dessa pegada do... Né? De setentista e oitentista também. Eu sou fã do Mel Brooks, assim, por demais, cara. Pô, Leslie Nielsen, né? Tem um momento Leslie Nielsen no Cashback. Então você vê o quanto a gente gosta desse cara, né? Tem marcas no Cashback que todo mundo sabe que a gente gosta. O Leslie Nielsen, o De Volta para o Futuro, o Spielberg, né? Todo mundo sabe que o Cashback é vidrado, né, nessas figuras. Então, cara, eu gosto muito dessa coisa do filme não enganar ninguém. Entendeu? Ele ser aquilo que ele é e funciona muito bem.
É, esse começo do filme, cara, ele é sensacional, porque ele vai apresentando, inclusive o nome dos personagens é algo assim, super série de televisão antiga de detetive, né?
Sabe o que ele aparece?
Jackson Hill.
Sabe o que ele parece? Parece o Starsky and Hutch, que depois fizeram uma refilmagem com Ben Stiller. Né? Fizeram a refilmagem com o Ben Stiller e o Wilson, né? É, que era de uma série antiga. Inclusive, os dois personagens da série aparecem no filme, né? Eles têm uma homenagem ali também, eles aparecem em determinado momento. Mas tem muito... E aí, obviamente, isso aí foi imitado aqui no Cacete Planeta, porque tinha o Fucker and Sucker. Porque eles Fucker dois, assim, Sucker. Lembram Fácil, muito Fucker and Sucker também. Porque são dois trapalhões ali com aquele ar meio sério que vão resolver o grande mistério. Mas não vão, vão resolvendo de forma atabalhada. É um Inspetor Clouseau também. Tem vários personagens aí de cinema, pô, cultura
é
pop.
Branca, né? Leone.
Sim, também. Tem, né? O Agente 86 também,
Agente,
né?
Agente 86.
É, então exatamente. Tem muito dessa pegada, assim, que é o cara, que é o cara trapalhão. Ele, nas trapalhadas dele, ele acaba resolvendo o mistério.
Ele resolve.
Né? É. Ele tem essa pegada, assim, acho que por isso que funciona. E não funcionaria tão bem, por mais que o roteiro seja amarradinho, tenha os personagens coadjuvantes funcionarem bem, não funcionaria se não tivesse química entre os dois. Entendeu? Porque esse tipo de filme, de buddy cop, né, ele depende muito do entrosamento dos dois parceiros ali. Você vê o Máquina Mortífera, os caras viraram amigos. Né, Mel Gibson e Danny Glover. Você tem lá o 48 Horas, também lá do Ed Murphy também, com o Nick Nolte também, que fizeram dois filmes também. Tem o próprio Um Tira da Pesada, que aí já não é uma dupla, é um trio, né, que tem os dois agentes lá da polícia também de Beverly Hills, que funciona muito bem. Esse tipo de filme precisa funcionar com o entrosamento. E o entrosamento dos dois, cara... E o engraçado é porque os dois não tem nada a ver um com o outro. Né? Eles são muito diferentes um do outro. Né? Inclusive faixa etária, né? O Russell Crowe é um cara mais velho. Né? O Ryan Gosling é mais ou menos da minha faixa etária aí. E o Russell Crowe já é, né, tá beirando ali já os 60 anos. Então, mas funciona assim, né, muito bem. Acho que até porque o Shane Black já tinha feito, né, Máquina Mortífera tão bem, então ele já tinha já o, né, o know-how pra esse tipo de filme. Então, cara, foi muito bom ele ter trazido esse filme. E eu vou dizer pra vocês, eu queria mais filmes desse, entendeu? Eu queria mais policiais nessa pegada. O Bad Boys é um pouquinho disso, com menos a parte pastelão e tudo mais, comédia, mas tem o Martin Lawrence é muito engraçado, né, muito sacana, e vai ter, esse ano vai ter o novo Bad Boys, né, vai ter um novo Bad Boys, aí já tá pra sair, já tá gravado, tá rolando o trailer. Assim. É, o 3 já não é grande coisa, mas eu, é aquilo, Rodrigo. Por mais que o filme não seja legal, a gente quer ver os dois juntos.
É.
Então por isso que esses filmes acabam funcionando.
Um exemplo bom também, Edu, que a gente não comentou aqui. Trinity, Bud Spencer, Terence Will.
Sim, também. Puta, que faziam
também
muito.
Uma dupla maravilhosa.
Que era uma...
Tem essa pegada também.
Tinha a pegada do faroeste, inclusive sátira, o próprio Spaghetti Western, né? Ele tinha muita sátira disso e, pô, dois fantásticos, assim. Não, o Bud Spencer vivia no Brasil, né? Vivia visitando o Brasil. Né? Eles funcionavam até separados, né? Tinha lá o Banana, né? O Banana Ball lá do filme do, né? do Bud Spencer e tal. Eu também curtia muito, cara, os filmes. E é pura sessão da tarde, né, Rodrigo? É pura sessão da tarde. Era, rolava muito na sessão da tarde os filmes do Bud Spencer e Tennessee Hill. Né? Tinha
Sinto
muito
muita
filme.
Falta desses filmes aí, porque esse filme ele é de 2016. E ó, já fazia tempo que a gente não via filmes com
exatamente
essa pegada, com essa dupla de buddy cops, assim, entendeu?
Uhum.
E você vê, a gente tá em 2024 e nunca mais também. Então, assim, a gente ainda continua órfão desses filmes, né? Ainda com escassez, né? E antes tinha-se muito, e acho que faz
exatamente
parte também, sabe? Acho que é necessário ter. Porque.
Sim. A gente tinha lá o. Hora do. Agora eu lembrei de outro, Rodrigo. Hora do Rush também, cara. Nessa pegada também.
Maravilhoso,
né? Jack Chan e o Chris Tucker também, que fizeram.
Tipo, muito diferente do outro.
Virou uma franquia também. E casava muito bem. Então é isso que a gente tá falando.
Tem vários assim na própria China.
Tem.
É bom.
Antes dele ficar famoso em Hollywood.
Tem vários filmes assim.
Tem muita coisa legal assim dessa coisa. E as cenas assim, cara, tem horas que é quase uma esquete, né? Porque a cena da festa, por exemplo. A cena da festa é sensacional. Eles chegam lá, né? Aí, pô, levam a filha. E é muito engraçado porque a filha tá no porta-malas, né? E aí ele descobre que a filha tá no porta-malas. Aí, pô, pai, você não vai me deixar aqui no porta-malas. Aí ele voa. E aí ele já vai fechando. Quem não deixa a menina ficar no porta-malas é o garagista. Né? É o cara lá, o manobrista lá, ele fala, não, cara, não pode deixar a menina aí, vai ter que levar. Só que aí chega lá na festa e tem atriz pornô, parece aquelas festas do Hugh Hefner, né, da Playboy, aquelas festas na mansão Playboy, e aí tem de tudo ali, cara, que tá rolando ali, de tudo ali, e aí tem o Earth, Wind & Fire tocando, tem um cover do Earth, Wind & Fire, e aí, cara, aquela cena ali é puro Leslie Nielsen, aquela cena que ele tá na sacadinha ali, E aí ele tá meio que flertando com a moça e tal, finge que vai me dar um tiro e não sei o que. Aí ele bota a mão no peito, aí ele cai lá embaixo, cara, rolando. Perde a arma. E aí, de novo, essa coisa do fora de foco, porque ele vai acender um cigarro, né? E aí, quando ele acende o cigarro, você vê que tem um cara morto do lado dele, encostado na árvore. Né? Ele faz muito disso. E a gente, do jeito que é filmada, do jeito que é colocada a câmera, a nossa visão é sempre não a visão de primeira pessoa, mas a visão de terceira pessoa mesmo. A gente é um observador do filme. Né? Por isso que ele faz esse joguinho aí do fora de foco ali, que eu acho muito bom, cara, muito bom. E aí fica o Russell Crowe querendo chamar a atenção dele, como se ele fosse, né, o suprassumo do, né, da serenidade. Só que ele faz um monte de cagada também, cara. Ele faz um monte de cagada, ele é todo enrolado também, né? Então é muito bom, cara, os dois juntos.
Tem uma cena inicial, pra mim é a melhor cena do filme, cara, do Ryan Gosling, que ele é mega... Eu amo essa comédia bem física, saca? Que vocês estavam comentando. Que é aquela coisa do cara ter que gesticular e fazer. E tem uma cena que eu acho ela muito bem montada, que é a cena que ele vai tentar entrar no escritório. E aí ele pega o lencinho, ele amarra o lencinho na mão assim.
Nossa,
ele fecha a mão,
ele é muito burro. Ele é muito burro.
Aí ele para, aí ele arruma assim o lencinho de novo. Aí ele dá o soco. E aí a mão dele meio que vaza e corta. Aí ele começa a se tremer assim, segurando a mão. Aí corta pra ambulância, ele todo homem pra caraca, né? Todo, ai caraca, minha mão e tal. E aquele sangue pra todo lado.
É demais, cara. É demais.
Eu acho maravilhoso, maravilhoso. É por isso que eu acho que o Ryan Gosling, ele é muito bom assim no que ele faz em todos os sentidos. Porque ele manda bem no drama, quando ele quer fazer um drama. Eu acho que ele carrega isso muito bem. E na comédia também, cara, eu acho ele fantástico.
Sim, ele tem, porque ele tem uma cara irônica, né, John?
Pra outras coisas.
Ele tem uma ironia,
ele tem,
cara.
Ele tem uma ironia e ele também consegue fazer a cara de abobado. Porque na cena que o Russell Crowe vai visitar ele a primeira vez, que é quando ele quebra o braço, que ele chega assim, aí ele vai tentar revirar, ele dá uma chave de braço nele e fala assim, ó... Quando você for pro médico, você fala que eu quebrei aqui a sua... Sei lá qual que é o nome do osso da esquerda. É, o rádio. Ele fala assim, não, não vou falar, desculpa. Aí ele quebra. Mano, ele dá um grito fino. Que você... Esse cara é muito idiota,
velho. Sim, ele é muito assustado.
Ele dá um gritinho, aí sai andando.
Ele é assustado, né? Às vezes muito, a filha dele vai dar arma pra ele, ela meio zoado, que aponta ele diz, Jesus, não sei o quê. Então, ele é muito assustadão, né? Não, as caras que ele faz, as expressões que ele faz.
E a regra
ele,
dele, assim...
Ele faz aquelas expressões, assim, é muito bom.
A coisa do coisa e tal é muito bom,
a filha
dele
fala, pô, só tem vadia aqui e essas coisas. Fala, filha... Já te falei, para de falar coisa e tal, para de falar essas coisas. Tem vadias aqui, pronto. Não precisa ficar fazendo isso, saca? Toda essa parada desses três personagens que vocês comentaram, dessa química, eu acho espetacular. Inclusive, a ambientação é fenomenal. No começo do filme mostra o caso do personagem do Russell Crowe, que ele tá seguindo uma menina de 13 anos, que tá com um cara lá, que fuma, né, dá baseado pra ela.
Primeira cena.
E aí na escola tá mostrando assim, Nick tem uma toalha clara. Aí o Josh tem uma toalha escura. Aí o outro tá com uma toalha toda colorida. Pedro tem uma toalha gay. Aí todo mundo dá risada. Fala, cara, completamente anos 70, tá ligado?
Aquela...
Tá falando de adjetivo. A parada. Ele ambienta muito bem, cara. É sensacional.
Gay era um adjetivo.
Assim, porque...
Você vê?
Adjetivo, ele tava ensinando adjetivo. E é bacana, porque eu que não vivi isso, consigo me situar na realidade. Sim. Do que tá acontecendo. Não à toa que o filme ele começa a aprofundar ainda mais, né? Toda a trama se baseia num filme pornô que tem diversas mensagens ali revelando algumas coisas.
Uma mensagem subliminar,
ele começa a entrar,
né,
dentro da indústria pornográfica. E aí tem um moleque lá de bicicletinha. Assim,
aquela cena com o moleque também é demais.
Caraca.
O moleque também só fala merda, cara. O moleque é...
Só fala bosta.
Não, e ele é um 7-1 do cara, mas ele pega 20 dólares e aí no final ele tenta pegar mais 20, como se tivesse esquecido que tivesse pego. E aí, meus 20?
Maraco, né?
Aí o cara, que 20, pô? Eu já peguei, eu esqui. Ele queria pegar mais 20, cara. E essa, voltando só rapidinho, essa primeira cena, John, que você falou que curte bastante, essa duvido. Cara, é aquilo que eu tô falando do diretor não esconder o que vai acontecer. Você tinha certeza que ele ia se cortar. Você tinha certeza que ele ia fazer bobagem. Não é verdade? Só que, cara, forma que é construída é muito boa. Por mais que você saiba o que vai acontecer. Entendeu? É isso que eu falo, que eu costumo brincar com o pessoal da geração mais nova, que é spoilerfóbico, tal, que a minha geração não é, porque a minha geração, o spoiler tava no trailer. A gente comentou isso no episódio do Corre que a Polícia Vem Aí. O trailer, ele já contava o final do filme. Aquela cena do O.J. Simpson dando aquelas piruetas lá na cadeira de roda, aparece no final. O plot final lá, que o cara é hipnotizado lá com o negócio da caneta e tal, aparece no trailer do Corre que a Polícia Vem Aí, a cena final. E a gente não se incomodava, porque isso era normal. Até hoje isso ainda acontece.
Próprio pôster.
Hoje as pessoas leem menos jornal.
Era entregativo pra caramba.
E hoje leem menos jornal.
Chamada,
né?
de televisão.
Hoje leem menos jornal. Hoje as pessoas leem menos jornal, Rodrigo. Mas, cara, até hoje ainda tem de sair o resumo da novela, do que vai acontecer a semana inteira na novela. De tudo que vai acontecer na novela. Entendeu? E as pessoas, cara, elas querem ver o que vai acontecer. Né? Elas não se importam muito com como... Né, o que vai acontecer, mas o como. E esse filme é todo isso. Esse filme, ele é previsível do começo ao fim, você sabe mais ou menos o que vai acontecer, mas é muito bom. E tem horas que tem pegada até quase que um Debi & Lloyd, cara. Mas pro final, eu vou comentar, tem uma cena que eu vou linkar com uma outra cena do Debi & Lloyd, que, cara, é total, você podia ter retirado lá do filme do Debi & Lloyd. De tão engraçado que são esses dois juntos, cara.
Sabe uma cena, assim, que pra mim, ele surpreende, mas é uma punchline ferrada de filme de comédia nível Debi & Lloyd? Você tava comentando, ele tá lá na floresta, né? Aí ele acende o isqueiro, aí dá aquela iluminada, você vê o corpo. Aí eles vão fazer o quê? Eles vão jogar o corpo pra fora. Tipo, mano, o cara tá morto, vamos sumir com esse corpo aqui. Aí eles sobem na cerca, mano, o corpo e jogam. Cara, cai numa mesa.
Do outro lado, com o pessoal tá rolando uma parada lá, mano. Tá rolando uma cerimônia lá.
Casamento.
Putz, grila, cara.
O corpo cai assim, pá, bonecão, tá ligado? De comédia. Gostar. Aí eles olham assim e saem correndo.
Um olha pro outro e fala, não, corre.
Tipo, eles fazem aquela cara assim. Aquela cara tipo corre, Estrapalhões. Socorre. Tipo dos Trapalhões. Ih,
exatamente,
rapaz, deu ruim.
Exatamente.
Aquele olhazinho socorre, assim. Né?
Fizemos merda.
Ruim. Vambora, vambora. Olha pro lado, olha pro outro e se manda. Então, cara, é socorre. Muito... Eu me divirto, cara. Tem gente que pode não gostar desse tipo de comédia, achar, é bobo demais. Eu me escangalho de rir. Eu adoro esse tipo de comédia, cara. Eu tava sentindo falta mesmo. E eles conseguiram, o maravilhoso é que conseguiram dar uma roupagem. Então prova que vai rolar uma, né, Rodrigo? Vai rolar um remake aí do Corre que a Polícia Vem Aí. Não sei se você tá sabendo.
Ah, sim, do Liam Neeson, né?
Com o Liam Neeson.
Então, cara, provavelmente vai ser nessa pegada.
Tô curioso,
assim,
cara,
não
porque
tem
o Liam Neeson,
primeiro que é politicamente
incorreto. Eu nunca vi ele
fazendo
comédia,
né?
Falar real, viu? Nunca vi ele fazendo comédia, o Liam Neeson, né? Então, e pra fazer esse filme...
Mas isso é bom, né? Porque é na pegada do... É na pegada do ator,
sim,
mesmo,
sim.
Né? Tipo assim,
sim.
Pô...
Sim, se ele fizer sério e que acontecer coisa engraçada...
Porque
o Leslie Nielsen era um ator dramático antes de fazer essas comédias todas, né? Depois de mais velho que ele enveredou pra comédia.
Esse movimento. Pô, outra cena também, cara, que eu acho maravilhosa e que mostra, assim, a capacidade... Não só do Ryan Gosling, mas do Russell Crowe também, de mandar muito bem nessa questão de comédia, cara. Quando eles vão subir o elevador lá pra investigar uma pessoa que eles descobriram, né? Que eles estão no bar, aí sobe o elevador. Na hora que abre a porta do elevador, aquilo ali é muito real. Qualquer um na face da humanidade ia passar por aquilo. Abre a porta, tem um maluco matando todo mundo, velho. É tiro pra todo lado. Eles dão uma olhada assim... Aí volta, começa a apertar o botão do elevador assim. Cara, o Ryan Gosling, ele tá com a cara de choro. Com a cara de, meu, acaba logo, saca? Ele tá tipo, caraca, só vai, só desce, desce, desce. Aí tem gente caindo, você vê lá atrás essa coisa da...
Sim, do fora tudo, do plano. Né,
cara? Do fora do plano. Cai o maluco
cara do elevador
lá
exatamente.
Atrás. Eles estão assim, ó. Só vai.
Vai rapidinho, hein?
É muito bom, cara.
E aquela velhinha? Aquela velhinha que é testemunha, que diz que não, eu vi não. A Milha, que a velhinha tem... Não, o óculos dela é fundo de garrafa.
A Mr. Maltons, né?
E aí, cara... Aí, eu não sei se a inspiração desse nome talvez seja a Miss Marple lá da Agatha Christie, porque o nome é meio parecido. Pode ser que a Miss Marple era a velhinha detetive do... Não era só o Hercule Poirot, tinha os filmes também da Miss Marple. E aí, eu gosto da hora que ele fala assim, cara, essa velhinha, o óculos dela, cara, é fundo de garrafa mesmo. Cara, se botar um bigode no carro e passar correndo, ela vai dizer que o Omar Sharif tá rápido demais, né? Pra quem não sabe quem é o Omar Sharif lá o protagonista do Doutor Zhivago, do Lawrence da Arábia. Então, cara, eu ri muito nessa cena, porque eles fazem umas referências assim que são muito boas, cara. Então é muito legal. E é o que eu digo, esses coadjuvantes são muito bons, cara. A própria secretária lá da Kim Basinger também é muito boa quando ela dá aquela mala de dinheiro. Aí é que eu vou falar que é muito parecido com com o Deb Lloyd. Porque tem uma cena no Deb Lloyd que eles têm um carro, né? Aquele carro lá com...
Sim, o carro cachorro.
Cachorro, tal, isso, tal. E aí chega uma hora que, né, o Jeff Daniels, ele troca aquele carro por uma motoquinha que não cabe nem os dois direito, cabe meia bunda. E aí, você vê, você
Lloyd,
acha,
né?
Que o Jim Carrey... É, você vê, você acha que o Jim Carrey vai dar um esporro homérico no outro. E aí ele chega assim, cara, você já fez bobagem na sua vida, mas eu nunca pensei que você ia se redimir por completo. Aí abraça o cara.
Você é um gênio.
Que... E tem essa... É muito bom. E essa cena da mala, é todo Deb Lloyd, porque obviamente ela não tinha botado dinheiro ali. Aí depois, na hora que o carro bate lá, aí vê que caiu um monte de papel, que inclusive a cena do acidente é muito boa, porque ele planta lá no jornal o negócio das abelhas, né, no Brasil, as abelhas africanas no Brasil, tal. Yeah. E aquela coisa de brincar com o que o americano acha que aqui é tudo selva, tal, fazendo essa brincadeira também. E aí ele sonha com a abelha dentro do carro, né? E inclusive essa cena vai reverberar do seguinte, porque esse sonho, ele fica achando que o Russell Crowe tem uma arma no tornozelo por causa desse sonho, né? De tanta confusão que ele faz. Só que aí ele chega, na hora que ele fala com a mulher, aí em vez dele dar um esporro na mulher ou de ameaçar a mulher, ele fala: cara, aconteceu uma coisa, eu acho que você se enganou e não botou dinheiro na mala, não. Você botou papel, botou errado. Você não botou dinheiro. Aí você viu o quanto que ele é trouxa, cara. É um Deb Lloyd, cara. É completo Deb Lloyd.
É, sabe outra parada Deb Lloyd, Edu? É essa coisa do romance. Porque ele chega lá pra buscar a maleta, ele fala, tipo, desculpa por ele quis vir junto. Como
sim,
se estivesse rolando um crime
tipo,
ainda. E ele é secretário.
Só ele acha que
igual
tem.
Igual o Jim Carrey tem lá.
O Samsonite lá, negócio da pasta.
Tem chance.
Que fica achando que a mulher... Nossa, o nome dela, qual o nome
maravilhoso.
Dela? Samsonite, que é o nome das malas, né?
É. Muito bom, cara.
E aí ela fala, qual é a chance da gente ficar junto, né? É, pô... 0,0 é 1 milhão. Aí ele, então existe uma chance.
Porra.
O Ryan Gosling é total Deb Lloyd, cara. É total Deb Lloyd. Ele é muito ingênuo, cara. Ele é muito ingênuo. Russell Crowe é um pouquinho mais malicioso, mas também não é muita coisa, não. É todo atrapalhado, cara. A ponto
O Jeff Daniels, total, que é um pouco menos.
Mas a filha, né, a filha um dele também é loucão, atrapalhada. Também. A filha dele, apesar de ser sensata, Rodrigo, ela também comete as atrapalhadas. Nessa mesma cena que tem o negócio de pegar arma no tornozelo que não existe, ela vai jogar café na moça e o café tá frio. E aí, aí é total aquela primeira cena do O.J. Simpson lá no Corra que a Polícia Vem Aí. Que porra, o cara bota a mão no bolo, bota a mão na tostadeira e tal. E aí joga o café frio. Aí como é que resolve a situação? Ela acaba escorregando no café frio no chão. É total Corra que a Polícia Vem Aí esse tipo de cena, cara.
Né? Muito,
é muito.
Muito
comédia pastelão
e
ali,
ele
cara.
Bebe de várias comédias um pouquinho, se vocês analisarem essa parte.
Sim, ele é uma homenagem a várias comédias
estão,
aí.
Eles estão no carro ali, indo, vamos até lá, levando a malinha, e quando tem essa parte que ele brisa ali, que ele vê o abelhão, sim, que ele vê a arma, tudo, lembra muito um parto de viagem, antes só do que mal acompanhado também.
Sim, sim.
Que eles estão os dois no carro ali, e um tá meio brisando, tá viajando. Lembra muito
sim,
também.
Sim.
Então ele bebe de várias comédias, né?
A parte ali, aquele passeiozinho de carro ali, parece até um Férias Frustradas também, né? Que
também.
Tinha aquelas cenas no carro, aquelas partes de road movie ali, cara. Né?
Uhum.
Pô, e o filme faz até umas brincadeiras legais. Tem uma hora que o Russell Crowe tá brigando, não sei se vocês perceberam, tem uma hora que rola até um efeito vértigo dessa cara de espanto do Ryan Gosling. Aí ele faz ali, arregala os olhos, abre a boca assim, aí rola um efeito vértigo assim, cara, mó barato assim. Então ele ainda faz algumas coisinhas sofisticadas ali, então, pra dar uma... Não, dá uma maquiada ali bonitinha.
Ele mistura, é uma mistura maravilhosa, porque ele mistura tudo isso que vocês estão falando de comédia com a questão da ação de detetive.
Sim.
Né? Porque logo depois.
Inclusive
dessa
na
viagem,
trilha, John. Na trilha.
Na trilha.
Parece aqueles filmes noir, cara. Parece aqueles filmes noir.
Total.
Né? Fica tocando aquela trilhazinha.
Principalmente do lado do Russell Crowe.
Sim.
Porque ele é um cara que meio psicopata, gosta de matar e tal. Ele mata o cara lá na rua na hora que tem o atropelamento depois da festa.
Sim.
Então ele tem aquele ah, eu vacilei, aquela coisa preta e branca, do, puxa, é dia 79, estou aqui sozinho, tá, é. Não sei o quê. Então ele tem
e ele
esse
alterna,
peso da
alterna a narração, né? Ele alterna a narração.
Isso,
quando um
isso.
tá passando pelas situações.
Do lado do Ryan Gosling, né? Você já tem o atrapalhado, sim, que perdeu sim. a esposa.
Aí a trilha modifica também, aí a trilha já não é nesse tom policial. A trilha já é um pouco diferente, então ele faz essa mescla perfeita entre os dois personagens que não combinam nada, mas no fim dá super certo. Entendeu? No fim eles viram super amigos ali, começa muito mal com um quebrando o braço do outro, e no
então,
final ali,
é
cara, eles já são quase família ali, aí tem aquela coisa, e todas não. as coisas que ele planta assim, cara, ele vai utilizando, você pensa que ele vai esquecer, a coisa do olfato dele, que ele tem aquele problema com o olfato, aí a casa dele pegou fogo justamente porque ele tinha, aí ele se culpava por causa disso. Né, a gente vê a filha dele lá no, na primeira cena lendo sozinha lá no meio daquele, né, descampado ali, e você vê que era onde era a casa. Então, todas as coisas que são plantadas, ele deixa tudo amarrado e não deixa ponta solta. Porque às vezes tem filme aí que planta algumas situações e aí não consegue amarrar. Ele fica, né, meio que refém e esquece. Esquece na hora da edição ali, e nesse filme não. Nesse filme, toda a situação que é posta ali, inclusive as coisas ex-máquina ali, de Deus ex-máquina que ele consegue plantar, ele consegue amarrar no final e ter uma justificativa pra ter mostrado isso. Até como eu falei, na pequena coisinha de mostrar o tênis dele, na primeira cena dele calçar o tênis, ela serve como um recurso narrativo numa cena seguinte. Então, é muito bem amarradinho. Então, eu acho que é por isso que funciona também. Não é só o entrosamento, não é só o roteiro bom, que isso é coisa que a gente bate sempre aqui. Filme não é só roteiro, senão você, né, era um audiolivro aí, resolvia, você não precisava ver um livro ilustrado, você não precisava fazer um filme, filme tem a coisa. Tanto que a coisa fora de foco, isso daí pode estar constando no roteiro ou não, isso pode estar na fotografia, você pode estar, o roteiro ele pode fixar isso também, mas pode não estar no roteiro e o fotógrafo conversando com o diretor achar que, pô, isso aqui não ficaria legal. Entendeu? É um conjunto de pessoas, então acho que funciona legal.
Não, funciona muito bem, funciona muito bem. E eu acho que um dos motivos também disso funcionar é porque a história em si, né, a trama deles não é uma coisa meio tipo, ah, tanto faz o que tá acontecendo. Tanto é que tem essa briga toda, acontece tudo isso e a menina morre, né, a menina lá do... Esqueci o nome da atriz que faz o filme do Tarantino, que é a quem eles estão tentando encontrar.
A Milha.
Que fez parte do filme, a Milha. Ela morre ali, burra pra cacete,
sim,
né?
E
desce
e é de uma coisa,
pedir carona logo pro assassino.
E é de uma coisa, assim, discrepante, assim. Essa cena talvez tenha surpreendido, porque você não espera que ela vai morrer.
Sim, não, sim. Né? Aí ela morre ali, cai na rua, e aí você sente o drama. Você pensa, putz, vacilaram. Saca? Eles tinham uma
e
missão,
agora, como
deram
vai fazer?
Sorte de encontrar a menina, e agora?
Como
que
é que
vai
deixa
fazer?
Ela sozinha,
qual que é o
próximo percurso? Porque sempre tem que ir os dois, porque
então,
um não ficou e o outro
puxar
foi.
Puxar a rédea, né?
Aí eu lembrei.
Ele sabe
lembrei,
pausar a comédia,
sim,
e dosar o
lembrei
drama.
De duas coisas muito legais. Primeiro, quando a Kim Bessler vai tentar pagá-los pra eles, né, passar a trabalhar pra ela. Que aí ela tá fazendo um chequezinho de 10 mil dólares. Aí ele, não, nós cobramos caro, nós cobramos caro. Isso aqui não vai sair por menos de 5 mil dólares. Aí ela vai, olha pra um lado. Ela também, sensacional também, porque ela dá uma olhadinha pro lado, dá uma olhadinha pro outro. Aí rasga o cheque discretamente, aí faz um de 5 mil. E outra coisa que eu gostei muito é a coisa do Nixon. Que ele conta lá a coisa do cara que morreu, aí o Nixon tava passeando na rua, aí o cara fica associando, né, aquele momento ali quase de morte ali ao Nixon. E aí quando ele cai lá de cima, lá que o Keith David, é muito legal que cai os dois do prédio, o Ryan Gosling cai dentro da piscina e o Keith David cai e vira uma panqueca, né? Ele cai assim, ele plaf, esparrama assim, vira uma panqueca de sangue ali. E beleza, e aí ele cai, quem é que tá dentro da piscina? O Nixon, cara. O Nixon esperando por ele, ele dá cinco dedinhos assim, é você aí, cara.
Muito
cara, eu
bom.
Me mijei de rir quando eu vi isso a primeira vez, cara. E ri de novo agora quando... É bobo. Mas funciona,
pô, mas
cara.
É
funciona.
Isso, é pra isso, né? É pra isso.
Funciona.
Inclusive, quando a filha dele... Porque ele tem, né, problemas com álcool e tal. Essa é a parte um pouquinho mais séria.
Eu ia falar disso agora.
Sim,
hein?
Ele ganhou a grana lá, achou que tava bem pra caramba. Aí toda hora ele passa num bar e tal. Aí a filha volta. Aí o Russell Crowe tá esperando lá. E eles entram no embate. Porra, já era pra gente estar resolvendo, você tá aí ainda. Ah, tá tudo tranquilo. A gente tinha que estar comemorando. Aí ela, você é o pior, né, do mundo, não sei o quê. Aí ele fala, você acha que eu sou o pior mesmo? É, mas eu tenho um anúncio muito legal. Ele mostra aquele anúncio dele.
Nossa,
com aquele
é
desenho dele aquilo é muito bom. Muito que lá no, bom, no final tem a cara dos cara, dois, assim, dois caras legais. Assim, é muito sim, bom.
É. Parece hispânico, né? Que ele fala, esses caras parecem hispânico.
É, tá ele fala, parece salvadorenho, uma coisa assim que ele fala, né?
Isso. É. Essa coisa do álcool tem um meme, cara, que direto aparece no meu Instagram, que eu acho maravilhoso, que é também essa questão desse humor físico que o Ryan Gosling faz, cara. Que eles estão lá na festa, aí o barman fala assim, pô, você quer beber alguma coisa? Ele fala, tipo assim, não, eu não, tô tranquilo, tal, não vou prometer que eu não ia beber mais. Aí ele fala, não, chefe, é por conta da casa, alguma coisa? Ele vira assim,
por conta ele vira da não, casa, ele... não,
né? Tipo assim, muito... ele vira do nada, fala, por conta da casa?
É muito aí sutil, outro, né? Mas
são
é muito
outros
bom.
500, né?
Meu, eu voltava umas muito três vezes pra ver essa viradinha dele assim, porque é muito bom.
O Rodrigo, que é ator, é e a gente vive falando isso no episódio, o Rodrigo sabe até mais do que a gente, mas a atuação não é só cuspir fala, cara, não é só cuspir não, diálogo. Atuação física, cara. Exato. E a atuação física do Ryan Gosling nesse filme, dos dois. Porque um é o durão, aí faz aquela cara, né? Ele,
pô, eu tô
ele
pra dizer,
bonachão e tal.
As ações físicas
é mais difícil.
Lugar, são mais importantes.
Sim.
Até. Porque se você
tem
não
gente
tá
que desdenha da atuação
correta,
da
adequada, o texto não adianta. Por mais verdade que você coloque ali, não fica
exatamente
tão verdadeiro.
Nossa, tem gente que desdenha da atuação da Lily Gladstone porque, não tem tantas falas.
Ficou
cara
ali, não tem expressão. Não é que não tem expressão. A personagem dela pedia aquilo, cara. E ela falava muito com os olhos. Cara, é outra... né?
Não viaja, não, né? Então, é uma atuação... E todo mundo, os atores vivem comentando que fazer comédia é muito mais difícil. Fazer rir é muito mais difícil do que fazer chorar. Né?
Sim,
você
sim.
Ter o timing de comédia. E infelizmente na dramaturgia, no cinema, ela é desvalorizada como se o ator de comédia fosse uma coisa menor. Tanto que tem premiação e que tem premiação pra comédia musical e separada pra drama, como se drama fosse uma coisa mais importante. Não é, cara. A gente sabe que não é. Entendeu? É muito mais difícil fazer rir. E nesse filme aí, cara, eu rio do começo ao fim com as bobagens dos dois ali. Pra mim é casa perfeitamente.
É, eu gosto muito, vocês estavam comentando sobre esse dilema aí, eu gosto muito, cara, da entrevista que o Jerry Lewis fez quando ele recebeu aquele prêmio da Academia. Falou assim, poxa, você fez... Ele começou a receber um prêmio por um filme dramático, eu não lembro o nome do filme que ele fez. E aí falaram assim, poxa, como é que foi? Desafio, né? De sair do humor e ir pro drama. Ele fala, cara, desafio é fazer humor. Saca? Desafio é fazer Professor Aloprado. Fazer vocês acreditarem que o que eu tô fazendo é realmente incrível pra mim. Isso é desafio.
São dois personagens completamente diferentes.
Fazer.
O bobão e o sedutor.
Exato.
Entendeu?
Exato. Tipo, esse é muito mais difícil. Esse aqui, beleza, é dramático. Todo mundo aqui, a gente sentar um pouco, a gente começa a chorar. Agora, você realmente fazer um humor do nível do Jerry Lewis, né? Que também é um nível... pra lá de,
não,
de
os maiores comediantes,
especial, cara.
É, aqui no Brasil era o Chico Anísio, entendeu? Nesse nível, assim, de fazer vários personagens. Porque o Chico Anísio, se fosse americano, meu amigo, Chico Anísio era considerado um dos maiores gênios da humanidade, entendeu?
Pode ter certeza.
Infelizmente, no Brasil, a nova geração já tá quase que caindo no esquecimento de quem foi Chico Anísio. E não pode deixar esquecer.
Não
a
pode,
gente de gerações que né, pegamos o Chico Anísio trabalhando, a gente tem que relembrar essa galera de quem é Chico Anísio. Entendeu? E nesse filme aqui, cara, a comédia é em altíssimo nível também. E não é um filme menor por ser de comédia. Entendeu? Não é menor do que você fazer um filme
apesar
de drama.
Do preconceito que se existe, né?
Exatamente. Um preconceito absurdo, como a gente comentou. Mas o filme é de rir, cara. A proposta dele é rir e você ri do começo ao fim com os dois ali.
Outra parada, assim, bem atrapalhão deles, que aí já é mais pro final do filme, né? Que eles estão tendo um tiroteio final, já mostraram o filme no meio da festa e tal. E aí eles estão naquele tiroteio, o Ryan Gosling para do lado do carro, né? Ele senta ali do lado do carro que tá girando.
É.
E ele não percebe que o carro tá girando. Aí ele começa, um, dois, três, é na hora que ele vira, o cara já tá na frente dele.
Tá aqui, em frente
carro...
a ele, cara. Meu Deus do céu, cara.
É animal,
bom,
cara. É animal, uma
bom.
Parada muito trapalhão,
é,
né?
É bom demais, cara. É bom demais. Que
doido,
cara. É bom demais, é.
Sensacional, eu gosto... velho. É sensacional. É um filme que você fica o tempo todo
e
sorrindo.
E sabe o que é legal, John? Ele termina agridoce, porque o mal vence. Né? O mal vence, que acaba não dando em nada. A Kim Basinger consegue sair ilesa e tal, eles não acreditam no que eles falaram, tal, mesmo com todas as provas. E aí, né? E mesmo assim, a coisa flui ali, eles continuam juntos e tal. E meio que deixa até um gancho pra ter mesmo uma continuação, entendeu? Ele deixa um ganchozinho. Você pode começar a partir dali se quiser, não precisa nem ter passagem de tempo. né? Ele pode começar a partir dali. Claro que vai ter, se for usar a filha, vai ter que ter a passagem de tempo, porque a menina tá, né, agora já tá adulta.
Já cresceu, é.
Ela já tá adulta aí, já tá com 20 anos, sei lá. Mas, entendeu? Então vai ter que ter a passagem de tempo pra mostrar que ela cresceu. Mas tirando isso, se fossem só os dois, dava pra continuar a partir dali, continuar nos anos 70. Mas aí o que, que dá pra fazer? O que seria o maior barato, que eu adoraria ver. Pegar, deixar passar um pouquinho o tempo e fazer a estética dos anos 80.
Maravilhoso.
Entendeu? Em vez de usar a estética dos anos 70, e aí você pode brincar com isso também, já que ele brinca já nesse filme com as comédias dos anos 80, você pode continuar brincando com as comédias dos anos 80 ali também, de buddy cop, de essas comédias de pastelão. Então, dá pra fazer...
Não, mete até um mullet em um deles ali, ficaria lindo demais, ficaria muito legal.
Dá pra fazer...
Sensacional.
Dá pra fazer de boa.
O seu Crowe de mullet...
De boa.
Seria animal, cara. Ah, seria
animal. Eu gostaria bastante.
Outra parada também que eu tinha até anotado aqui, cara, que é muito doido, quando eles terminam, né, e aí chega a mulher, né, que eles incriminam, né, que eles jogam pra justiça. Aí ele senta assim e fala, olha, nem olha pra ela. Aí ele põe o óculos assim, nem finge que nem tá ouvindo ela. Ela senta, fala, meninos. Ela começa a falar, eu fiz o protocolo, sim, eu fiz o que me pediram. Aí do nada o Ryan Gosling começa a fingir que tá falando alemão, tá ligado?
Não, e ele confunde, tá, John, ele é burro, ele confunde. O Hitler não tava cumprindo ordens, o Hitler que dava as ordens.
Exato.
E o Hitler não foi julgado no tribunal. Ele não foi, porque essa cena é do tribunal de Nuremberg, que vários oficiais nazistas usaram isso como justificativa. Não, eu estava apenas cumprindo ordens. Só que o Hitler já estava morto, o Hitler se matou. Quando, né, chegaram no bunker dele, o Hitler estava morto, envenenou todo mundo ali, tal, até o cachorro morreu, entendeu? Então, não era o Hitler, eram os oficiais. E ele toda vez falando, não, porque ele está tentando, o Russell Crowe fala, ele está tentando te associar com o Hitler. Só que não tem nada a ver, cara, porque o Hitler que dava ordem, o Hitler não recebia ordem, então ele é muito burro, cara, então é bom barato isso.
Cara, é sensacional, eu gosto muito de a gente ter trago essa comédia pra conversar.
Aliás, fazia tempo, né?
Alguma coisa, a gente pode ir pras notas.
Fazia tempo que não tinha uma
comédia. A gente vê de temas mais densos.
Eu comentei no grupo, eu falei, nossa... Muito filme dramático. É bacana, a gente só trouxe filme top. Claro, você pegar os últimos filmes que a gente trouxe, sei lá, de uns 2 meses pra cá, velho, só filmaço.
Coisa de Oscar.
Entendeu? Ainda mais por conta do Oscar.
Exatamente.
Maravilhoso. Mas trazer uma comédia legal.
Não, e comédia boa. Sentar, comédia
fim
boa.
Fim do dia. Comédia boa. É maravilhoso, velho. Maravilhoso.
Mas acho que a gente pode ir pras notas já. Tá de boa.
Podemos.
Show, e aí, como a gente também faz lá no Cashback, normalmente, quando eu não sou o apresentador, o mais velho é o primeiro a dar a nota. Então, vamos manter aí a tradição, já que a gente está só, né, fazendo essa transposição pro público ir se acostumando aos pouquinhos, né, com essa mudança e tal, para ele não estranhar tanto, vamos manter aí o mesmo padrão. Então, eu vou dar a nota. Foi bom demais ter trazido essa comédia, meus amigos. O pessoal lá do nosso grupo do Cashback Gold tem um bom gosto do caramba, porque a gente já fez o Náufrago, a gente fez La La Land, agora a gente trouxe Judas e o Messias Negro e agora Dois Caras Legais. Filmes distintos, né? Não são filmes parecidos entre si. São muito diferentes e todos igualmente muito bons. Então, cara, o pessoal tem um bom gosto assim, cara. Continue indicando aí. Todo mês a gente vai fazer essa coisa de vocês indicarem o filme aí, porque vale muito a pena, porque até dá uma oportunidade a gente de falar de coisas diferentes. Eu lembro, o John já tinha sugerido esse filme algumas vezes e tal, e acabou que, né? Às vezes tinha um lançamento, aí a gente acabava não podendo trazer e tudo mais, mas agora finalmente rolou e foi sensacional rever esse filme, cara. Eu gostei demais ver essa química entre os dois. Eu sinto falta desses buddy cops assim, cara. Eu vou ver o Bad Boys aí no cinema, porque eu gosto demais desse tipo de filme. Mesmo que o filme não seja tão bom, eu sei que não vai ser muito bom, mas eu quero ver, cara. Eu quero ver porque, cara, eu gosto dessa química. Eu quero ver o Máquina Mortífera 5, entendeu? Eu quero ver o Dois Caras Legais 2. Até a hora do Rush lá, se cismarem e fazer mais um lá, eu quero ver também. Porque eu gosto desse tipo de filme. E casa muito bem. Shane Black tá muito bem aí, se redimindo do Homem de Ferro, né? Que é bem fraco, do Homem de Ferro 3. Ele tá muito bem ali. Até porque ele já tinha uma experiência em trazer esse tipo de química entre policiais e tal. No caso aí não são policiais, são detetives particulares, né? Mas é a mesma química, mais ou menos. Essa estética setentista, a trilha sonora é muito boa. Ela começa ótima, no meio ela tá ótima e ela finaliza também de forma maravilhosa, né? Eu gosto muito desse filme. Tem uma coisinha ou outra ali, assim, que tem, eu percebi ali alguns erros de racó ali na hora da edição ali, mas é coisa mínima assim, cara. Então, ele não é um filme perfeito, mas é um filme que me agrada demais. Eu quero ver mais filmes nesse estilo. E eu vou dar uma nota 9 aí pra ele, que acho que merece aí, porque é um filme muito bom.
Maravilha, nota 9 então. Tu, Edu? Dá-lhe, Rodrigão.
Vamos lá, vamos lá. Bom, eu faço das palavras do Edu as minhas. Eu acho que de trilha é muito bom, acho que a atuação... Acho que o principal desse filme são as atuações, né, cara? Porque a gente vê ali, desde os coadjuvantes até os principais, né? E vamos colocar o trio ali principal, porque eu coloco a Holly como uma principal também, porque ela é muito importante ali, né? Na trama.
Rodrigo, e que, só te interrompendo um segundinho, Rodrigo.
Vai lá, vai lá.
Que bom ver a Kim Bessner de novo atuando também, né?
É.
A gente sente saudade, cara, porque ela não tem aparecido muito em filmes, cara. Eu gosto muito dela.
Exato, fazia tempo, né? Fazia muito tempo. Mas enfim, eu acho que o ponto alto desse filme pra mim são as atuações e essa comédia física. A gente sente tanta falta também, né? Desse buddy cop também, inclusive. Um ponto pra mim que não é tão alto, porque eu sou muito fã de filme setentista, né? Eu já não acho a ambientação tão boa assim, tá? Por exemplo, claro, a gente... Aí tem gente que vai fazer, você tá comparando isso aqui, mas Infiltrado na Clã, por exemplo. Puta merda, né? Aquela fotografia...
Sim, muito melhor.
Aquela cor... Pô, me ambienta muito mais aos anos 70 do que esse aqui.
A cor não é setentista.
Exato, me traz uma coisa muito atual. É só isso, mas também vou falar, isso me atrapalha? Não, não me atrapalha, mas é uma coisa que me chama atenção, ainda mais hoje em dia, depois de cashback, eu tô até vendo aqui, ótimo, 124 cashback hypes, meu amigo. Aí eu já tô mais chatão mesmo, né, com essas coisas, vai fazer o quê? Mas é isso, mas de resto é um filme que eu amo de paixão, vocês sabem que eu amo comédia, o meu filme de aniversário, né, e agora tá chegando de novo, né? Foi o Corra que a Polícia Vem Aí, então eu amo comédia. Eu tava pensando outro dia, pô, os filmes que eu vou escolher e tal, tudo vem na minha mente comédia. Eu falo, caraca, meu, só gosto de comédia, né? Eu tenho que, né, pensar também em umas outras possibilidades, é que eu gosto muito. Então, pra mim, é um filme muito bom, me fez rir pra caramba, assim. Principalmente nas horas que o Ryan Gosling, ele faz aquelas caras dele, meu. As caras dele.
As caras de boca dele são sensacionais.
Os sustos Exatamente. Que ele tomava, eu sempre voltava a assistir
demais.
Umas três vezes isso, cara. Isso é muito bom. Então eu vou dar aí um 8,5.
Show de bola, 8,5 então. Deixa eu só pegar a calculadora aqui pra gente ver certinho a nota. Tá, o Edu deu 9, não é isso,
isso.
Edu? Um 8,5. E agora a minha nota, que eu já vou falar, calma aí. Cara, eu concordo com vocês, eu acho um baita de um filmão. Eu, sinceramente, tô muito feliz da gente ter trago essa comédia, eu tô muito feliz de ter assistido essa comédia pra gravar, porque eu tava precisando, saca? De você sentar e assistir, pegar uma pipoca, essa pipoca dessa introdução nossa aí, e você simplesmente desligar um pouquinho o cérebro, sabe? Curtir uma comédia de tão boa... Assim, é muito bom tecnicamente o filme.
Desculpa.
Eu entendo esse problema
do
Rodrigão.
Desculpa te cortar, John. E é difícil hoje em dia a gente ver comédia que pode ter uma nota alta, assim, e de qualidade alta, né? Parece que a gente só vê coisa ultimamente que você fala, meu, não é, né, cara?
Mas é, bem meia boca, né? Bem meia boca.
É,
precisava verdade, ser, verdade. Né? Tipo... Cara, aí eu, assim, tô muito feliz. Não é um filme perfeito. Tá, ele poderia muito bem ter uma continuação, assim, eu poderia ver 3, 4, 5 filmes desse aí, se tivesse a mesma qualidade, tranquilamente, sempre uma jornada diferente, sempre uma coisa, poderia trazer a menina grande, trabalhar nos anos 80, Sim. trabalhar nos anos, até nos anos 90, com uhum. eles mais velhos, seria muito legal, cara, é aquele tipo de dupla que o Shane Black escreve, que você poderia acompanhar eles aí
exato,
a vida
exato.
Inteira, que seria legal, assim como foi ali o Máquina Mortífera, assim como foi as outras duplas que vocês comentaram, né? O Hora do Rush, que já gravaram aí a sequência, já tá tudo pronto. Então, poxa, eu vou dar a maior nota aqui, eu vou dar um 9,5 pra esse
filme.
Média
9, então.
Eu gostei muito, de verdade, média 9. É isso aí, e ó, presta atenção. Tá subindo o som?
Tá subindo, olha, tá vindo aí, ó, tá vindo.
Eu vou aumentar, eu juro que eu vou aumentar. É isso aí, então ele é Great Scott.
É isso aí, ó.
Maravilha, nosso primeiro episódio aqui no Castback Hype em live. Rapaz. Eu tô animado, eu gostei desse formato.
E John,
gostei
muito desse formato. Uma coisa que corrobora para o que você falou, que queria ver 3, 4, é que originariamente seria uma série de televisão, né? Seria
Olha
uma
aí.
Série, então tem a ver, entendeu? Olha então essa coisa da gente falar que é continuação tem a ver porque o pensamento era fazer mesmo outras histórias ali. Uhum. Então cabe aí, com certeza tem algum roteirinho aí guardado com mais histórias dos dois aí.
Sim, sim. E aí libera isso logo, dê todo o dinheiro do mundo pro Shane Black aí poder fazer essas sequências, cara, que é sorte. E com certeza uma sequência daria muito mais dinheiro, porque esse filme, igual
você falou, agora eles são famosos.
Ele enraizou na cultura da galera e todo mundo gosta.
Exatamente.
Eu não conheço ninguém que assistiu o filme e fala, pô, mó ruim.
Exatamente.
Não perdi meu tempo, não.
É isso.
O pessoal gostou. Então é isso, a gente pode ir para os comentários, né, do último episódio.
Duna parte 1 e parte 2.
Duna parte 1.
Tivemos uma audiência legal, mas pouquíssimos comentários aqui, se eu não me engano, acho que foi um no Spotify e mais um no e-mail do nosso amigo Chicão lá.
Então, enquanto isso, eu vou só falar aqui, ó, boa noite para o Sérgio que tava aí na live, tá bom? Mandou aqui que inclusive o John Waltman, que você falou na ficha técnica, Edu, ele também fez a
série. Sim, sim, ele trabalha muito com o Bryan Singer. Então, o último Bryan Singer show não é do Brett Ratner, né? Não é do Bryan Singer, mas os dois primeiros são do Bryan Singer, assim como ele fez o Suspeito lá também.
E a Yara.
Yara.
Né? Yara Giraldi. Que bacana, eu vou conseguir ver ao vivo e que filme ótimo.
Yara,
muito
se eu não me engano,
a Yara
legal, é professora, legal. Se eu não me engano, ela foi até que eu comentei com vocês que ela levou um dia o nosso, indicou lá para os alunos dela o nosso podcast, se eu não me engano.
Que demais.
Lá do nosso grupo,
demais.
Eu participo de um grupo lá do Rapadura Cash.
Ah,
é,
caraca,
a Yara é lá do grupo do Rapadura, se eu não me engano. E aí ela me contou lá, então um grupo bem legal também lá, que a gente troca ideia lá sobre cinema, é um grupo com a galera bem animada também.
Demais, hein, demais. Então,
obrigado aí, Yara.
Yara mandou
isso,
aqui,
lá.
Professora
lá.
De psicologia.
Obrigado, Yara. Legal, muito obrigado aí,
Yara. Obrigado
pela
moral, imagina, que isso.
Ó, o Júlio. O Júlio aí. O
Júlio Oliveira do Narrativamente.
É, o Júlio, inclusive eu já até compartilhei com vocês, ele já fez curta-metragem, o Júlio manja de cinema.
Opa,
pra caramba
aí.
Então, é o
show
cara. E além de tudo, acho que a coisa principal da vida do Júlio, ele é namorado da nossa Luana, lá do nosso grupo também.
Olha aí, que legal.
Então,
seja bem-vindo aí, Júlio.
Luana é nossa parceira aí, Luana, torcedora do Fluminense e do Porto.
É.
No Porto a gente compartilha, mas no Fluminense, infelizmente, não. O Júlio é flamenguista também, o Júlio é rubro-negro, então um abraço aí, Júlio.
Valeu, Júlio. Muito obrigado pela tua presença.
Valeu,
cara.
Demais.
Obrigado mesmo, meu amigo.
Como é que vocês querem ler? Você lê a mensagem?
Vamos lá.
E o Edu lê
fechou,
o e-mail?
Fechou. Bora. Bom, eu vou começar lendo a mensagem aqui do Spotify, que é a mensagem do Sérgio Luiz Quiminazzo, ele que está aí na live.
Olha, não sei se rapaz.
Continua.
Sérgio é irmão já, como eu falei.
Sérgio é nosso,
eu falei, Sérgio
nosso
é irmão
partner,
nosso.
Né? É, isso aí. É. Ele mandou assim: eu faço parte do grupo que sentiu o primeiro, que sentiu que o primeiro filme melhorou depois de ver o segundo. E a trilha do Hans Zimmer é angustiante, no bom sentido.
É. Sim, a gente chegou a comentar sobre isso, que eu falei que a trilha dele é bem frenética, mas que era, inclusive, no bom sentido. Eu falei isso, inclusive, na minha resenha lá também. Que a trilha do Hans Zimmer, ela... Porque o Hans Zimmer tem isso, né? A trilha dele é muito marcante, assim. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta.
Sim,
eu particularmente gosto, então...
É, eu gostei muito também.
É muito
eu
legal.
Acho que, inclusive, ela dá o tom
gostei
do filme ali.
Inclusive, eu estou
daquele
ouvindo...
Daquele ambiente de areia, sim. Daquela coisa meio Oriente Médio, sei lá. Saca?
Eu acho que sim. Inclusive, eu estou ouvindo no Spotify, que a trilha é muito boa. Muito bonita a trilha do Hans Zimmer.
Olha o Sérgio aí, ó.
Não tá aí ainda. E o Júlio falou que ele é flamenguista e aluno feliz. Olha aí.
E os dois apaixonados por cinema, né? Então, cinema nos une aí.
E o campeão brasileiro é esse aqui. Sacanagem.
Quem tem mais tem quanto, Rodrigão?
12 ou 13, eu perdi as contas já.
Depende, né? Depende. Vai ter que botar, Taça bala, Brasil e Roberto Gomes Pedrosa aí, né, Rodrigo?
Mesmo tirando isso, mesmo sem o fax, ainda estamos lá, né?
A gente tá empatado com o Flamengo, com 8 aí. Né? Vamos lá. São os maiores campeões aí do Brasil. É isso aí. Vamos lá. Duna 1 e 2, o título da mensagem do nosso amigo Chicão, ele mandou aqui: fala Capitã de Areia aí, barato. Galera, sou fã também desse tipo de ficção, com uma criação de mundo, personagens fodas, e também saber que Duna é pai de Star Wars, só nos mostra o quanto não sabemos sobre a inspiração dos caras de Hollywood, que é muito baseado em livros e conceitos que achamos ter saído de forma original. Nada se cria, se adapta de livros. Não vi nenhum, mas por causa de vocês, entrando nas nossas mentes, verei o primeiro e no cinema o segundo. O documentário do Rodorovski também. Valeu, Guerreiros de Areia, até o próximo hype. Valeu, Chicão. Muito obrigado, Chicão, aí pela moral.
Chicaço,
eu gosto dos horários que o Chicão manda as mensagens. Ele manda as mensagens na madrugada, que ele mandou a mensagem 5h29 da manhã, porque ele trabalha, trabalha na madruga aí de plantão, então
Chicão,
ele tá sempre
da
mandando
madrugada.
Aí mensagem pra aí. Gente. Esse é parceiro aí nosso de longa data. Muito obrigado aí, Chicão. E continue, Chicão, mandando mensagem.
Dá pra ouvir e dá até pra assistir a gente aí agora, hein?
Oh. Agora dá pra ver, né? Olha, que dá isso, pra ver minha cara, Chicão, feia agora aqui, Chicão. Bora.
Então é isso, galera. Lembrar a vocês das nossas redes sociais. Novamente, por favor, nos ajude, @castbackp, esse pezinho no final de podcast. E ó, só avisando, deixem um like na live pra ajudar a gente. Compartilhe pra gente ter inscritos. Nós precisamos de 500 inscritos pra começar a trabalhar aqui no YouTube direitinho. Então a gente precisa muito desse apoio de vocês, compartilhamento. É de graça. Só manda, fala, galera, só se inscreve, mais nada. A gente promete que não vai colocar thumbnail, chamativa, não vai poluir, não vai estragar a sua timeline no YouTube.
Se é coisa sincera aqui.
Papo aqui.
É em cima do conteúdo.
É, o papo é garantido.
Em cima do conteúdo, com bom humor, sem pedantismo, é, né, não querendo se mostrar.
Sem IA, sabe aquelas imagens, aquelas thumbnail com IA.
Não querendo ser mais do que ninguém, bizarro, mas passando o conhecimento que a gente tem e de forma, né, mais descontraída e...
Sim,
mas sem ideia, deixar, né, de... Né? Mas sem,
claro,
deixar de,
como
de tratar o cinema com todo o respeito que o cinema merece, entendeu? Porque,
exato,
isso aqui nunca vai faltar como, no cashback. É respeito ao cinema.
Como toda e qualquer arte, né, Edu?
Beleza, então a gente se vê.
Agora a gente se vê.
A gente se vê real, é. É isso mesmo.
A gente se vê agora, é isso mesmo.
Exatamente.
É verdade. É isso.
Quem tá nos escutando, acho que a gente pode fechar. Talvez seja o último, tá bom? Mas quem tá só nos escutando, nós vamos lançar com o programa um momento Jukebox. Porque eu acho que esse filme tem uma trilha sonora maravilhosa pra gente terminar ela sem nada. Então eu vou colocar, eu não sei, posso estar com a fichinha aqui, porque Papa is a Rolling Stone. Eu acho
quando começa o filme, né? Então,
eu acho
maravilhoso.
Sensacional.
Merece.
Como começa. E essa música no fone de ouvido é,
sim,
maravilhosa.
Musical.
Então você que tá assistindo aí, escutando a gente pelo fone de ouvido, você vai amar essa música. E a gente se vê até a próxima quinta.
Segunda-feira,
ou segunda-feira,
estamos,
na verdade,
juntos.
Segunda-feira
aí.
Tem live.
Segunda
tem tema já, não?
9 horas da noite.
Tem tema já? A gente adianta?
Não. Final de semana. Não, vou pensar. Não. Eu vou pensar aí nesse feriadão de Páscoa e tal. De repente, sei lá.
É isso aí. Feliz
filmes
Páscoa,
bíblicos,
né, pra todo
de repente,
mundo.
Já que é Semana Santa, pode ser que a gente
traga
filmes bíblicos que a gente gosta. Sei lá, não sei se vai ser isso, mas pode ser que seja uma ideia. Beleza?
Pode ser.
É bacana. Beleza, ó. Júlio, valeu, cara. Valeu pela tua participação. Ele mandou aqui. Obrigado por isso, galera. O respeito de vocês conta muito. É algo que faz falta na produção de conteúdo no cinema. Vocês são feras. Muito obrigado, Júlio.
Valeu demais.
É um suporte aí que a gente gosta bastante. Galera, a gente se vê então. Até a próxima quinta, até o próximo hype.
Valeu,
tchau.
Até segunda. Bom feriado, meus amigos.
Tamo junto.
Boa Páscoa.
Feliz Páscoa. Boa Páscoa pra todos. E quem tá ouvindo, valeu.
É.
Valeu, galera. A gente se vê então. Tchau. Thank you.
Yes, I will. 'Cause there was a day that my daddy died. I never got a chance to see him. Never heard nothing but bad things about him. Mama, I'm depending on you. Tell me the truth. Mama just hung her head and said, son, Papa was a rolling stone. Wherever he laid his hat was his home.
And when he died,
all he left us was alone. Oh, Papa was a rolling stone, my son, yeah. Wherever he laid his hat was his home.
And when he died,
all he left us was alone. To say that Papa never worked a day in his life.
And Mama, some bad talk going around town saying that Papa had 3 outside children and another wife. And that ain't right.
Heard some talk about Papa doing some storefront preaching, talking about saving souls and all the time leeching. Dealing in debt and stealing in the name of the Lord. Mama just hung her head and said,
Papa
was a rolling stone, my son.
Wherever he laid his hat was his home. And when he died,
all he left was alone. Hey,
Papa was a rolling stone.
Back on it.
Wherever he laid his hat was his home.
Mama looked up with a tear in her eye and said, son,